Continuando sobre as leis de Sukkot, primeiro detalhe, tem muitas leis como se constrói uma sukkah. Não é uma coisa tão simples, quer dizer, tem as suas questões, dependendo do que a pessoa pretende fazer, por isso é meio difícil resumir, nós temos poucos dias para a Sukkot. Se alguém tem dúvidas em relação a como construir a sukkah, então precisa verificar e perguntar segundo a forma que a pessoa está querendo fazer. Passando para as quatro espécies. As quatro espécies, Arba Minim, que nós pegamos nos dias de Sukkot para fazer a mitzvah, também tem uma série de leis como que eles são kasher. Se você compra num lugar que é direitinho, eles mesmos já vão te vender só kasher. Então não vai ter risco de comprar errado. De qualquer forma, também existe a forma de amarrar eles, e existem vários costumes isso, como que se amarra. Mas na hora de cumprir a mitzvah, nós temos que pegar o lulav com a mão direita, e o lulav tem uma coluna vertebral, quer dizer, ele tem uma folha de palmeira, imagina a folha de palmeira, tem aquele pedaço verde escuro, grosso, que está no meio, e dele saem as folhas. No caso do lulav, essas folhas estão fechadinhas, estão encostadas todas assim até lá em cima. A forma de se pegar o lulav é de forma que a coluna do lulav está para você. Assim que se pega o lulav. E nós vamos pegar o etrog. Agora, toda mitzvah se faz a brachá antes de cumprir a mitzvah, não depois já de cumprido. E por isso, para que nós possamos aqui fazer a brachá antes de cumprir a mitzvah, nós temos duas opções. Uma opção é fazer a brachá segurando apenas o lulav, o etrog ainda não está na sua mão. E assim que você termina a brachá, você pega o etrog na mão. Já vamos falar qual é a forma certa de pegar o etrog. Ou ainda, uma outra forma que dá para se fazer, é você segurar o etrog na mão esquerda de ponta cabeça. Aí você faz a brachá. Quando você termina a brachá, você vira o etrog do lado certo. E aí você começa a cumprir a mitzvah. Qual é a forma correta, então, de se segurar o etrog na hora de cumprir a mitzvah? O etrog tem de um lado o cabinho que estava preso na árvore, que é um cabinho geralmente tá esverdeado, grosso. Esse é o cabinho que estava preso, esse chamado oketz. E do outro lado do etrog, tem etroguinho que tem o pitam, que é um pininho que tem no outro lado do etrog. E tem os etroguinhos que isso caiu já na árvore. De qualquer forma, o lado então que tem que estar para baixo é o lado do cabo, onde está preso na árvore, e a pontinha do etrog tem que estar apontando para cima. Essa é a forma que cresce, porque afinal de contas tem que segurar todas as espécies da forma que elas crescem. O lulav está segurando com a ponta para cima, os hadassim, a avó também, a ponta está da forma que cresce, tem a parte de baixo onde você cortou. O etrog e todas as frutas também, elas crescem para cima, só que o peso delas faz elas virarem com o tempo. Mas a forma que ela começa a crescer é para cima. Todas as plantas crescem para cima e frutas crescem para cima. Então o etrog, você tem que segurar com o cabinho que estava preso na árvore para baixo, que é a forma que ela cresce, para cima. Aí nós juntamos todos na nossa mão, quer dizer, tá com a direita e a esquerda, você junta as mãos, e aí começa-se a chacoalhar. Então, o costume é que se chacoalha para os seis pontos, quer dizer, para os quatro cantos, para os quatro pontos cardeais, e para cima e para baixo. Qual é a ordem que isso é feito? Existem vários costumes. Existe o costume, segundo o que a Halakha nos diz, existe o costume segundo a Kabbalah. Segundo a Halakha, nós fazemos da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós fazemos três vezes para frente, sempre é três vezes, vai, vem do coração, quer dizer, do peito para o lado que vai, vai uma vez, duas vezes, três vezes. Então, primeiro se faz para frente, depois se faz para a direita, depois se faz para trás, depois se faz para a esquerda, depois para cima e para baixo. Quer dizer, segue uma lógica que você está girando para o lado direito. Os Ashkenazim ficam parados o tempo todo, não giram. Os sefaradim costumam ir girando o corpo, eles dão voltas com o corpo. Os ashkenazim ficam parados, sempre com o rosto virado para o lado que se reza, para o lado de Yerushalayim. Aí você faz para frente 3 vezes, para o lado direito, para trás, para o lado esquerdo, para cima e para baixo. Segundo a Kabbalah, se faz seguindo o Hesed, Gurai, etc., todas as Sfirot. Então se faz primeiro 3 vezes para a direita, depois 3 vezes para a esquerda, depois 3 vezes para frente, depois para cima, depois para baixo e depois para trás. Quando se faz para trás, a gente não vira o corpo para trás, a gente vira um pouco o tórax para trás, e vai e vem, e vai e vem, e assim se faz os movimentos. Durante a tefilá, isso se faz, então, antes das tefilá já se faz a brachá. Agora um detalhe importante, esse ano o primeiro dia é Shabbat. Shabbat não pegamos as espécies, proibido pegar as espécies no Shabbat, assim como o shofar não é tocado no Shabbat. Então, nesse caso, no segundo dia de Sukkot, é que nós vamos fazer, que vai ser domingo, é que nós vamos fazer tanto a brachá de Al-Netilat Lulav, como o Shehecheyano, que é a primeira vez que você está pegando Lulav este ano. Depois, nos outros dias, faz só uma brachá Al-Netilat Lulav. A mitzvah pode ser feita desde de manhã até o pôr do sol. O ideal é fazer o mais breve possível, de manhã cedo. Você faz a brachá antes de rezar, de preferência. Por quê? Porque assim, dessa forma, na hora de rezar, você vai poder pegar o Lulav e o Etrog no Halel, para poder também fazer os movimentos conforme o costume. Que nós pegamos as quatro espécies no... Nós pegamos as quatro espécies no Halel, e nós fazemos os movimentos nas frases Hodul Hashem Kitov, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, e Hodul Hashem Kitov de novo, que tem no final do Halel. Muitas pessoas também costumam fazer nas outras frases do Hodul Hashem. Tem vários Kitov, tem 4 frases, então tá, que eles costumam fazer nas 4 frases. E o movimento segue o seguinte princípio. Na palavra Hashem, no nome de Deus, nós não fazemos nada. Nós temos que nos concentrar na pronúncia do nome de Hashem. Nas outras palavras, nós fazemos os movimentos. Então, nas frases todas, Hodul Hashem, etc., são frases que têm 7 palavras com o nome de Deus. Então, fora o nome de Deus, tem 6. Então, cada palavra você vai fazer movimento para um lado. E no caso de Ana Hashem Roshi Ana, no Hashem fica parado. E nas outras palavras, tem sílabas. Então, são 6 sílabas no total, você faz em cada sílaba para um lado. Também tem o detalhe aí, que nos primeiros 2 dias de Yom Tov, o Lulav, de preferência, deve ser servido. No primeiro dia, certamente, que tem que ser, mas esse ano não tem. Mas nos primeiros 2 dias, o Lulav tem que ser seu. Então, se alguém quer... Se a pessoa não tem, quem vai dar para ele não vai emprestar. Tem que dar de presente para ele poder cumprir a mitzvah. Nos outros dias de Sukkot, basta emprestar, não precisa receber de presente. Depois que nós fazemos o Halel, tem também o Rosh Hashanah. Então assim, para quem vai, principalmente vai ter que rezar em casa esse ano, a reza todos os dias, Yom Tov, é a reza de Yom Tov, certo? Não tem erro, reza de Yom Tov, Amidá de Yom Tov, mencionando o Sukkot, mencionando o Shabbat, no primeiro dia, no segundo dia só Sukkot, Musaf, o Musaf de Yom Tov, e se menciona no primeiro dia as partes de Shabbat. Na segunda noite de Yom Tov, já que é Motzaei Shabbat, tem que falar Vatodienu, igual foi no Hashaná, tem a Avdalá. E nos dias de Chol HaMoed, nós rezamos a reza comum de semana, lembrando que tem que falar Yaaleh Veyavo na Amidá, mencionar Sukkot. Quando termina a Amidá, nós fazemos Halel, todos os dias Halel completo, e aí de preferência com as espécies para fazer os movimentos. E depois do Halel, tem Rosh Hashanah. Como se faz Rosh Hashanah? Então, na sinagoga, em casa, é bem parecido, tá? Aqui na sinagoga vai se tirar o Sefer Torah, em casa não temos. Como se faz Rosh Hashanah? Nós pegamos o Lulav e o Etrog na mão, Nós falamos as primeiras quatro frases. Na sinagoga o Hazan vai falar, o povo repete, em casa você fala sozinho. E depois cada dia tem o trecho especial daquele dia. E aí se fala a Roshana antes e depois das palavras. Quer dizer, cada expressão lá, se fala Roshana antes e depois. É pela ordem do alfabeto. E depois tem outro trecho que se fala no final. Anivahu, se eu pegar lá no Sidur, ele te indica quando termina, para qual página tem que pular e falar. Não se faz movimentos, apenas se segura na mão. Então, na sinagoga nós damos a volta em torno da mesa, onde está o Sefer Torá. Em casa pode se dar a volta numa mesa, mesa da sala, onde for, que é para simbolizar, da mesma forma que no templo se fazia isso, em torno do Mizbeach, em torno do altar. A nossa mesa, onde nós lemos o Sefer Torá, tem santidade. A nossa mesa de casa, onde nós comemos refeições dignamente para servir a Hashem, é considerado um pequeno Mizbeach também, um pequeno altar. No Shabbat, não tem essas Roshanot, mas segundo a maioria dos costumes, tem Roshanot especiais de Shabbat. Não é todo mundo que faz isso, mas são Roshanot sem as espécies na mão. Apenas se abre a Arona Kodesh e se fala as Roshanot. O que mais nós temos para falar aqui? Também se lê Megilat Kohelet. Megilat Kohelet, no caso, em Israel vai se ler no primeiro dia e fora de Israel se lê em Shmini Atzeret, no oitavo dia. Se lê Megilat Kohelet, Eclesiastes. E, logicamente, tem que lembrar durante todos os dias de Sukkot que se fala Yalev e Yavó em todas as preces e em toda vez que se come pão. Fala Yalev e Yavó, mencionando a festa de Sukkot. Depois tem o que se faz no Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah é um dia especial, o último dia de julgamento, fechamento total do julgamento, e principalmente sobre chuvas. Isso todo o Sukkot, por isso faz o Hashanot. Então, Rosh Hashanah Rabbah, muitas comunidades até rezam uma reza um pouco mais extensa, que se fala os capítulos de Salmos se falam no começo da reza, Psukei Dezimra. Os cânticos de louvor se fala igual de Shabbat, em muitas comunidades. E depois as Roshanot são bem mais extensas e se dá sete voltas. Sete voltas, depois tem todos uns trechos que se fala em seguida, que está tudo no Sidur. E também nós temos que providenciar, próximo de Roshanah Rabbah, cinco ramos de Aravá. Se amarra esses cinco ramos e tem uma parte lá de Roshanot que se fala com eles na mão. E no final se bate cinco vezes no chão e se fala Yehi Ratzon. Tem um trecho especial também no Sidur que se fala para esse costume que vem lembrar ao que era feito na época do templo. E tem todos os conceitos cabalísticos também aqui para adocicar o nosso ano que acabou de entrar. Isso é basicamente sobre as leis de Sukkot. E espero que não esquecemos nada. Que todo mundo tenha um Hag Sameach. Qualquer dúvida, com certeza pode perguntar.